Um filho nasce e o casal, é claro, fica feliz. Uma menina acredita que a filha vai se desenvolver e ter todos os aspectos que uma menina tem. Mas quando ela começa a falar, a primeira coisa que ela diz é: eu sou menino. Assusta os pais e com o tempo vai mostrando que não é simplesmente uma fala, é um jeito, é um comportamento, é a identificação com as coisas masculinas, mesmo tendo nascido com o sexo feminino. Como entender a diversidade sexual? Esse é um drama vivido por uma família norte-americana que teve a filha que nasceu com as identificações com os meninos. Jeffrey e Hillary tiveram uma menina, Highland, que acabou tendo aí o comportamento masculino desenvolvido. Bom, para falar um pouquinho sobre esse tema, a diversidade sexual, entender um pouco melhor o que está por trás disso, eu converso agora com Fernanda Benvenuto. Ela é mestre em Direito e professora da Unicesumar. Professora Fernanda, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, essa história que a gente contou aqui, que é um relato, é uma história real, mas que muitas pessoas às vezes atravessam, vivem esse tipo de situação, em ver o filho ou a filha nascer e se identificar com um comportamento que é quase sempre culturalmente ligado a outro sexo. Como é que se entende isso, professor?
Gilson, as manifestações da sexualidade humana, ela é um exercício já estudado há muito tempo, né? O que a gente tem deparado hoje na sociedade é que essas manifestações, esse estudo que envolve a diversidade sexual, ele vem tomando um espaço na nossa sociedade, né? Esse relato, esse caso que você noticiou, que ocorreu nos Estados Unidos, trata-se essa vou falar menina, mas na verdade ela se enxerga como um menino, né? A gente diz que ela é dotada de transexualidade, né? Ela é um transexual. O transexual é aquele que ele tem uma disforia de gênero, e em melhores palavras, até para as pessoas poderem entender melhor, vamos dizer que ele nasce numa roupagem errada. Ele se vê numa genitália feminina, que é o caso dessa menininha, né? Mas o pensamento e a identidade de gênero dele é masculina. Por isso, essa aversão que ele entra, né? Esse conflito pessoal que ele entra justamente por atribuir essas situações do sexo até então, da manifestação masculina da qual ela gostaria de ter, de ser e de viver, né?
Geneticamente tem como detectar isso, professora, como definir?
Então, a gente já tem estudos bastante avançados, Gilson, de que a criança, ela tem manifestado a sexualidade dela desde tenra idade, né? Antigamente, o pessoal falava que não, que iria surgir após uma puberdade, após uma vivência sexual, mas nós já temos hoje estudos que nos comprovam que não. Isso já é aferido desde de pequenininho. Por quê, né? Por que uma tenra idade? Porque eles nascem dessa forma, Gilson. Eles, conforme eles vão crescendo e tendo a sua formação, né, principalmente a sua formação que envolve a parte sexual, e nesse sentido a gente fala essa identificação com a genitália, com as vestimentas, com o tratamento, no caso dela, que teria que ser feminino, eles vão demonstrando desde uma tenra idade de que eles não gostam. Não gostam de se, por exemplo, no caso dela, não gosta de pôr vestido, não gosta de bonecas. Então, na verdade, ela tem aquele padrão heteronormativo, que é um padrão que a sociedade cobra muito, e no interior dela, o que ela gostaria exatamente de viver esse lado sexual dela, essa transexualidade, de uma maneira como ela se enxerga, que é a maneira masculina.
Professora, como é que a justiça no Brasil, esse caso é um caso norte-americano, encara isso?
Então, Gilson, nós hoje, a nível Brasil, esses temas eles estão bastante avançados, né? Nós temos toda uma equipe multidisciplinar que estudam essas manifestações da sexualidade. Hoje nós temos escolas públicas que já começam a dar um tratamento diferenciado, principalmente aos transexuais. Em que sentido? A utilização do nome social, né? Por exemplo, eu sou a Fernanda, mas eu me enxergo como João. Então, a escola já tem adotado algumas medidas, escola, faculdades, desde entidades públicas ou privadas, nesse sentido, já tem adotado algumas medidas do quê? Na listagem de chamada, na entrega de nota, no tratamento, a Fernanda vai utilizar o nome João. Então, existe uma busca muito grande no reconhecimento desses direitos que, infelizmente, a gente ainda está a passos bem largos, né? Ainda temos um preconceito, um tratamento diferenciado, um tratamento dicotômico na nossa legislação, mas que aos poucos as pessoas vêm tomando um conhecimento maior, vêm aceitando de uma maneira, como que eu vou dizer, um tratamento legal, condizente, para que eles consigam justamente essa tutela jurisdicional que se faz necessário nesse tratamento deles.
Aí existe a sujeição à cirurgia, existe o reconhecimento disso, ou seja, existe uma viabilidade dessa mudança de sexo?
Existe. A gente diz que a última consequência do transexual é fazer a cirurgia, né? De readequar o sexo dele ao gênero dele. Mas hoje existe uma discussão, Gilson, inclusive foi base da minha defesa, né, de dissertação, que eu acredito que o crucial é a gente resguardar os direitos deles, né? Existem alguns vão pegar os transexuais, geralmente femininos, que se enxergam masculinos, a cirurgia para eles é a última consequência para eles, vamos dizer assim, terem esses direitos. Então, muitas pessoas, às vezes, buscam essa cirurgia para começar a ter os seus direitos reconhecidos. E, no meu ponto de vista, na minha singela opinião sobre o estudo, eu acredito que, primeiro, nós temos que dar a eles os direitos, o tratamento necessário, igualitário, diante de uma justiça, para daí, sim, deixá-los, no momento oportuno, decidir sobre essa consequência cirúrgica que já é provado que é uma cirurgia de alta complexidade, de um risco muito grande e que nem todos, não é porque se faz a cirurgia que ele resolve o problema dele, né? Eles ainda se deparam com essa diferença nesse tratamento em sociedade. Na verdade, eles vivem à margem dessa sociedade na busca de seus direitos, né?
Então, na prática, a cirurgia, se fosse feito antes, é como se você insistisse na manutenção dessa heterossexualidade em que você só aceita o outro transformado naquilo que ele é, ou seja, você não aceita...
Exatamente, Gilson. Eles buscam a cirurgia porque eles falam assim, olha, se eu tiver tudo em ordem, por exemplo, se eu conseguir alterar a minha genitália, eu vou conseguir alterar o meu nome, eu vou ter o tratamento que eu quero e gostaria de tê-lo desde quando eu me enxergo como transexual. E eu defendo muito que o direito ele tem que resguardar a todos, sem nenhuma diferença. Então, não é uma cirurgia que vai dar esse direito a ele. Pelo contrário, o direito já tem que lhe assistir antes mesmo dessa consequência cirúrgica.
Agora, eu queria falar um pouquinho sobre outros gêneros. A gente está falando do transexual, fizemos aqui uma discussão sobre isso. Agora, a gente costuma generalizar homossexual. Eu tenho o heterossexual e o homossexual. Só que nesse Exato. Homossexual tem uma diversidade que a gente não conhece, não consegue definir, generaliza e às vezes age de forma equivocada ou trata de forma equivocada exatamente porque generaliza, é isso?
Exato. É assim, Gilson, a homossexualidade, nós vamos dizer que na orientação afetiva sexual, ele vai ter exatamente... como que eu vou dizer? Ele vai ter a preferência por uma pessoa do mesmo sexo. Mas não significa que nessa situação, por exemplo, ele goste de se vestir de uma maneira diferenciada. Mas temos a manifestação dentro da homossexualidade de pessoas que gostam de se vestir de maneira diferenciada, né? Nós temos a travestilidade, que são aquelas pessoas que, numa orientação afetiva sexual, eles até gostam de pessoas de sexos diferentes, porém eles gostam de se vestir de maneira diferenciada ao seu sexo. Então, quando a gente fala dessa diversidade sexual, Gilson, ela é muito abrangente no sentido de que a busca dessa identidade de gênero, ela vai envolver a cada um daquele ser humano que, vamos dizer, numa dessas situações, seja numa manifestação, numa orientação afetiva sexual, né, numa expressão do seu gênero, ele possa agir de uma maneira diferenciada que não é a que a sociedade acata. Né? Por isso que quando a gente fala de diversidade sexual, nossa, a gente perderia, vamos dizer, dias, horas, meses discutindo, porque o assunto ele é muito abrangente. O homossexual, na verdade, o que a gente tem que ter noção é que a opção afetiva sexual dele é por pessoas do mesmo sexo.
Né? Bom, então nós estaríamos falando de coisas bem distintas. Existe dentro da própria relação que a gente hoje generaliza como homossexual, existe comportamentos sexuais diversificados, bastante diversos, que implique, por exemplo, homens que se relacionam com homens, homens que se relacionam com mulheres, e que nem sempre são aquele padrão hétero que a gente criou. Quer dizer, a gente tem aí uma visão, vou usar um termo talvez pesado aí, em relação ao que a gente está tratando do tema, uma visão míope, pequena, de um assunto que é amplo e que praticamente é quase que personalité, ou seja, a nossa relação com a sexualidade é quase que uma expressão digital, cada um tem a sua identificação, a sua forma.
É isso mesmo, Gilson, porque a identidade de gênero, quando a gente fala do gênero, né, a gente vai falar, ó, ele é masculino ou ele é feminino. Essa construção, ela é uma construção social, né, Gilson? Uhum. Eu não posso dizer que a pessoa, ela nasceu feminina. Na verdade, aquele seio social dela, toda aquela cultura da qual ela se faz e se formou, tornou-a feminina, o que faz ela ter vamos dizer, o gosto dela, né? A opinião dela, como ela quer se manifestar frente a esse gênero. Então, quando a gente fala dessas situações que envolvem o estudo da diversidade sexual, nós temos que ter a cautela exatamente dessa visão que você nos trouxe. Não, olha, a gente tem uma visão míope. Exato, porque a gente generaliza, né, Gilson? O que a gente faz? A gente trata o homossexual, o bissexual, que é aquele que gosta de ambos os sexos, por exemplo. A gente trata o travesti, né, que tem a travestilidade. O transexual, a gente faz o quê? A gente coloca todos eles dentro de um mesmo saquinho e nesse saquinho a gente fala, ah, é tudo igual. Ou seja, nesse padrão hétero que nós estamos acostumados, que é a cobrança que a sociedade nos faz, a gente vai falar o quê? Ah, ele é sem vergonha, né? Na verdade, é tudo igual, todos pensam igual e cada um age da sua maneira. Mas não, nós temos que ter uma cautela e por isso que se estuda muito a diversidade sexual, é que, na verdade, nós temos que respeitá-los nessa manifestação e nessa identidade de gênero, que é uma construção social, que é o seio do qual eles construíram e chegaram a um determinado ponto dessa formação do ser humano em que eles se enxergam realmente daquela forma e que são dotados de direitos não diferentes de qualquer outro ser humano heteronormativo ou heterossexual, como a gente geralmente trabalha dentro da diversidade.
Professora Fernanda Benvenuto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagina, Gilson, eu que agradeço, sempre estou à disposição, sabe do carinho enorme que eu tenho pelo seu programa, por todos que o escutam, e eu estou sempre à disposição quando precisar, tá bom?
Obrigado, professora. Conversamos com a Fernanda.
Obrigada a você. Até logo. Tchau, tchau.
Tchau. Conversamos com a Fernanda Benvenuto, ela é mestre em Direito, falamos sobre a diversidade sexual. Um dado interessante, a diversidade sexual é muito ampla. Ela é, como a professora Fernanda colocou, com um grau de possibilidades imenso. E no caso dos transexuais, ela esclareceu um pouco mais o que é o transexual. Ou seja, como a gente tem que respeitar pessoas que podem ter nascido com a embalagem, vamos dizer assim, feminina, ou a embalagem masculina, e se identificam com o comportamento em relação ao outro sexo. É importante a gente respeitar.